Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde. Olha, hoje eu não peguei, quer dizer, Pablo desprevenido. Segunda-feira deu um susto, né? Que bom que ele é bom, não? Segurando. Arthur tá ali escondidinho, mas oi Arthur, tudo bem? Hoje encontrei muita gente legal, quando nós estávamos entrando, que eu estava recebendo o nosso convidado especial. Aliás, na vez passada, segunda-feira, eu esqueci de agradecer, né? Esqueci não, porque nunca esqueço que está sempre no meu coração, mas a Natália é muito grata, porque me ajuda muito sempre, principalmente às quintas-feiras. Mas hoje ela estava lá e já agradeci pessoalmente também. Vocês sabem que a equipe da Rádio Rio de Janeiro é maravilhosa, né? E por falar nisso, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E hoje, com esse convidado muito esperado, aguardado, requisitado, que nunca podia, mas para nossa felicidade, ele veio hoje. Seja muito bem-vindo, Eric.
Obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Sou sempre muito bem recebido quando venho aqui.
E muito esperado, pode ter certeza. E antes que ele reclame, igual o Jorge fala, porque o Jorge fala assim, Jorge tem muitos, mas eu sou Jorge Coelho. Então, Eric Machado.
Eric não tem tantos quanto o Jorge.
Pai da Penélope, que vocês precisam conhecer, uma graça. E Gê também, eu nunca esqueço. Eric, eu sei que assim, o assunto é sério. É delicado. Mas antes, você não quer dar uma palhinha sobre você? Porque, gente, ele é talentoso. Ele cantava, né? Tinha uma banda.
Verdade.
Pois é. Você quer falar um pouquinho da banda?
Pode ser. A gente teve, ainda tem, né? Ainda tá em atividade o Grupo Samaritanos. É um grupo espírita de samba. É, a gente gravou um CD. E já que você levantou a bola, né? Aqui na rádio, a gente tem que fazer esse agradecimento. A rádio sempre foi muito aberta ao nosso trabalho. Nós fomos convidados para vários programas para participar, para divulgar o trabalho. Executaram as nossas canções várias vezes. Então, assim, o apoio da Rádio Rio de Janeiro sempre foi enorme para o nosso grupo. E a gente é muito grato. Depois da pandemia, a gente teve uns desfalques no grupo. Tentamos voltar. Voltamos com uma nova formação. Mas a gente ainda está se recuperando desse baque. Mas, de qualquer forma, é um trabalho que foi muito feliz e que a rádio ajudou muito.
E que eu espero que continue, sim, firme e forte, porque, gente, quem não conhece ainda precisa conhecer, tá? Porque vale a pena. Eu vou ficar na expectativa e na torcida.
Com certeza.
Ele também teve uma outra tentativa, que foi um coral, que me deixou frustrada, né? Porque as pessoas não embarcaram. Alguns sim, né? Mas depois deu, assim, uma parada também.
É, no movimento espírita acontece muito desses trabalhos sob demanda, né? Então você faz para um evento, para um outro evento, faz numa casa, vai para outra, a gente vai, de galho em galho, a gente vai montando os trabalhos.
Mas busca faz falta.
Sim.
Ajuda tanto.
Toca muito o nosso coração,
com
né?
Com certeza. E tem muita gente que gosta de cantar. Sim. Espero que você retome.
Que bom.
Mas vamos falar o que o pessoal está aguardando, que é uma coisa muito séria. E preocupa muita gente, que é a questão da violência. E o Eric vai falar sobre a educação e a violência na família. Ou familiar, como eles botaram aqui.
Uhum. Esse é um tema que foi entrando na minha vida aos pouquinhos, né? Quando eu fiz o mestrado, sou professor de química, e aí fui para a área de educação e peguei um pouco da área de semiótica, que é significados, né? Palavras, tem muito a ver com comunicação. E nessa época estava acontecendo um boom muito grande nas redes da comunicação não violenta. E isso me tocou muito, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? A gente pensa na violência como uma coisa muito distante. É o que acontece na rua, muito longe de mim, nas guerras. E aí quando vem alguém mostra, não, mas a nossa fala muitas vezes é violenta sem perceber. Isso me tocou demais. Caramba, eu quero estudar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma coisa que está na nossa cultura, mas a educação vem para transformar. Então a educação tem esse poder. Eu não sou obrigado a falar assim até o final da minha vida. Se eu posso ser uma pessoa menos violenta, se eu posso ser uma pessoa mais amorosa, eu quero aprender como fazer isso. E aí, a partir desse trabalho, desse estudo, comecei em casas espíritas, lá na casa espírita, na mocidade, e outras pessoas, ouvir outras pessoas, estudar o assunto, né? E começou a entrar a ideia de que a violência não era uma coisa muito longe, que eu precisava pensar, como a gente conversou antes de vir aqui, na violência nossa de cada dia, né? Quando você convidou, foi o que eu pensei. Porque a violência é sempre do outro, né? Então, que tal pensar na nossa violência, o que a gente pode fazer para mudar isso? E aí também na faculdade, aí já no curso de licenciatura, a gente estuda um pouquinho de sociologia da educação e entrei em contato com as ideias de um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, Para quem gosta dos influenciadores, o professor Clóvis de Barros Filho, né, famoso na internet, foi orientado dele. E entre muitas coisas que ele fala da violência simbólica. E eu falei, gente, violência simbólica? Será que existe uma violência que não é ostensiva? E ele vai contando, e isso como professor me tocou muito, porque ele usa muitos exemplos da escola. Hoje eu trabalho na rede pública, mas já trabalhei na rede privada e já trabalhei em escolas de alto padrão. E eu via, assim, primeiro dia de aula, chega um jovem contando das férias dele. Eu fui à França, fui a Paris, depois fui para outra cidade, aí vem com o telefone da moda, vem com um tênis que é importado, nem existe aqui no Brasil. Aí olho pro lado, tá o colega bolsista dele, que não saiu de casa, às vezes visitou a avó em outra comunidade, que o tênis tá rasgadinho, que início de ano sabe como é, muito material escolar, não deu tempo de trocar ainda. Então, ninguém agrediu aquela pessoa diretamente, mas de alguma forma sente que não faz parte daquele lugar. Isso é uma violência simbólica.
Sim.
E lembrei que a gente tinha passado isso na mocidade, lá no Jefa, né? A gente é a mocidade ligada à assistência, né? Que era num outro dia durante a semana, e a mocidade dos sábados. E a gente tentava juntar essas mocidades e não conseguia. E quando a gente ia conversar, era muito por isso. Poxa, a pessoa não tem o dinheiro da passagem, ou se sente envergonhada porque não tem uma roupa tão bonita para usar no sábado quanto o outro. E aí era um trabalho de educação para a gente fazer a pessoa entender que aquilo não era importante, e do outro lado, para que não discrimine o outro, não faça o bullying por conta disso. E quem participa disso mais? É a família.
Com certeza.
Se a família cria uma criança que sabe respeitar o outro, que não coloca os bens materiais acima de tudo, que não ostenta para não humilhar os outros, esse trabalho de família vai se refletir na escola, vai se refletir na sociedade, mas desde que ele seja educativo. E para ser educativo tem que ter reflexão. Se a gente não parar para conversar, para discutir em família, o evangelho no lar é uma ótima oportunidade, né?
Nossa,
graças a Deus eu tive a oportunidade de ter, quando criança, o evangelho no lar. Então isso tudo vai criando uma família que trabalha com educação contra a violência nossa de cada dia.
Perfeito. Ai, e aí, gente, participem! Porque foi interessante o exemplo que você trouxe, porque realmente a gente não, às vezes, não se toca com determinadas coisas, né? A gente não se apercebe. É, eu já tive a oportunidade de assim, tomar conhecimento, né, de uma pessoa jovem falando e reclamando do celular, né, que tinha quebrado, que não sei o quê, e aí pegou um outro celular que era assim, horrível, que era péssimo, que não gostava, com uma amiga cujo melhor celular que ela tinha era aquele que ela estava reclamando. Então, quer dizer, às vezes a gente faz as coisas sem perceber que está fazendo. E tem outras coisas que já são mais gritantes, principalmente na questão da família. E quando você fala, e é muito bom que você que está aí, né, ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, você que participa de centro, casa, espírita, ou assim, algum lugar que você acredita, que tome para si essa responsabilidade.
Perfeito.
Porque é de cada um de nós, como você falou, né? Qual o tipo de violência que eu estou praticando? Porque nós só mudamos nós mesmos. E nós somos convidados o tempo inteiro para fazer a reforma íntima. E a gente só pode fazer essa reforma se a gente reconhecer como é que nós somos, né? Autoconhecimento é fundamental. E aí, como é que fica quando a pessoa não percebe?
Quando a pessoa não percebe, aí é o papel da sociedade fazer perceber. Se aquela família não tem aquela estrutura, a escola vai entrar em algum momento, a rua vai entrar em algum momento, o trabalho vai entrar em algum momento, e a gente tem que colocar a casa espírita nesse circuito.
Perfeito.
Né? E já que você comentou, né, de violências mais fortes, e tudo é providencial, né? Você comentou do grupo de samba aqui. E eu lembrei que esse tema entrou muito forte na minha vida há 4 anos atrás, 2021, quando no final da pandemia, e aí a pandemia recrudesceu de novo no início de 2021, e várias vezes eu fui convidado para falar sobre o carnaval por conta do trabalho na Comerge. Né? Para quem não conhece, a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro acontece no carnaval, e muitas vezes fazia um paralelo, olha, o carnaval é um momento de muito desequilíbrio, muita bebida, da questão do desequilíbrio sexual, das violências, e aí fazia a contraposição com a Comerge. E essa discussão amadureceu ao longo do tempo, porque há um certo preconceito aí também, né? Muitas pessoas estão se divertindo no carnaval com responsabilidade, o desequilíbrio que acontece no carnaval não é só no carnaval, é em todos os outros momentos também, né? Se a gente pensar na violência no trânsito, ela é pior no final do ano, se a gente pensar Jesus, né, Natal, infelizmente as pessoas não respeitam as regras de trânsito, se alcoolizam, enfim. E aí estava nessa discussão e fui estudar para fazer essa intervenção quando eu me deparei com um dado chocante. A gente estava saindo da pandemia, né? Um ano de pandemia, então começaram a sair os estudos sobre o que aconteceu durante a pandemia. E quando eu fui pesquisar sobre violência, sobre alcoolismo, durante a pandemia, o nível de alcoolismo aumentou muito. As Sim. pessoas começaram a beber muito mais. Com isso, aumentou a violência. E um dado chocante para mim, que a violência contra crianças, violência psicológica, abuso sexual, aconteceu muito mais na pandemia. Por quê? Porque, infelizmente, esse tipo de problema acontece mais dentro de casa.
Infelizmente.
Quem são os maiores abusadores? São pais, padrastos, Exatamente. Tios, avós. E aí me peguei discutindo. Ok, é importante discutir o carnaval, e eu já fiz isso vários anos, várias vezes, mas eu me dei conta, eu nunca vi a Casa Espírita discutir a violência contra a mulher, a violência contra a criança, e são coisas que acontecem na família, dentro de casa.
Com certeza.
E pensei, não estamos falhando aí?
Com certeza.
Importante discutir muitas coisas, mas isso também não é importante? E aí, a partir desse momento, comecei a dar mais atenção a isso, e aí, como você provocou, né? Como que a gente faz quando o outro não percebe? A gente tem que trazer para a sociedade, para o coletivo. Porque muitas das pessoas que passam por esse problema ou propagam esse problema, e Kardec fala sobre isso, se a gente pega ali na Afabilidade da Doçura, ele fala dos tiranos domésticos,
Sim.
aqueles que na rua são de ouro. Né? Aquela pessoa parece íntegra, parece honesta, mas dentro de casa são verdadeiros déspotas, como
Exatamente.
Ele coloca. Né? São odiados
Exatamente.
Dentro da própria família porque não respeitam. E aí... Por que essas pessoas não são constrangidas, entre aspas, porque o objetivo não é constranger, mas por que se a Casa Espírita discutisse isso, por que essas pessoas não estão ouvindo isso? Porque se ouvir, se o outro ouvir, se a família ouvir, se a vítima ouvir, você pode começar a criar uma consciência e daí buscar uma educação que mude esse estado de coisas. Isso também é a função da Casa Espírita, né? Eu fui buscar ali o Erasto, ele tem uma frasezinha muito legal sobre isso, ele fala... A gente vai pregar os espíritas, né? Ele fala dos trabalhadores da última hora. A gente vai pregar desinteresse a quem é avarento. Isso é difícil. A gente vai pregar abstinência a quem é dissoluto. Isso é difícil pra caramba. E ele fala, a gente vai pregar a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. E ele diz, as palavras vão ser perdidas na maioria das vezes. Mas nós temos esse papel, nós temos essa obrigação de propagar essa educação para que eles ouçam, para que todos ouçam e assim a gente faça a nossa parte para pelo menos começar a Perfeito. Tratar desse problema.
Perfeito. E estão ouvindo com toda atenção? Para nossa felicidade, o programa fica gravado, disponível para você no canal do YouTube. Mas agora, ao vivo, é fundamental que você participe. Nós estamos falando de coisas muito sérias, né? Quando a gente fala assim, a primeira responsabilidade é da própria pessoa. E quando ela não percebe, alguém da família pode sinalizar. E quando isso não acontece, quer dizer, às vezes... Eu prestei serviço para a prefeitura algumas vezes e uma das vezes foi numa creche. Então, quer dizer, às vezes as pessoas ficam com receio de falar alguma coisa ou de passar alguma coisa, com receio de que aquela criança seja tomada da família. E aí entra uma série de outras discussões, né? Fazer a nossa parte é fundamental, né? Mas, assim... Da melhor forma que a gente puder. Porque normalmente, pelo que eu conheço, né, o conselho pesquisa, né, vasculha, entrevista, tem psicólogo, tem assistente social, tem uma série de coisas, porque, como você disse, infelizmente, normalmente é dentro da família. E, infelizmente, algumas vezes, a mãe não acredita. E aí só complica. Mas a criança dá a entender, né? Dá sinais, inclusive na escola.
Sim, nós como professores muitas vezes passamos por isso. Por isso a educação das crianças é tão importante.
Sim.
Para que ensine a criança quem pode tocar, quem não pode, que tipo de toques são aceitáveis, quais que não são, para que possa confiar nas pessoas e entender que existe esse aparato. Existe o conselho tutelar, existe a intervenção policial... Cabe a nós fazer o melhor possível, a gente Perfeito. Se preparar para isso. Muitas vezes a Casa Espírita tem apoio de uma questão de cesta básica, por exemplo, que é importante.
Sim, sim.
Às vezes tem um dentista que oferece um serviço ali, um médico, uma farmácia. E por que não um apoio jurídico também? Da gente tentar se preparar para receber essas pessoas. Já que é um problema tão grave que está na família,
sim.
será que nós não podemos ajudar de alguma maneira? Então o papel da Casa Espírita pode passar por aí também, muito além, e aí eu sei que eu toco num ponto delicado, mas já vi histórias, por exemplo, de médiums que ouvem de uma pessoa, olha, eu apanho do meu marido todo dia, e aí o conselho foi, perdoa 70 vezes 7. Será que esse perdão é aceitar essa violência em silêncio? Será que nada pode ser feito em relação a isso? Será que eu sou obrigado a viver com quem me agride? Será que perdoar não pode ser proteger também? Será que uma criança dentro dessa casa vai ser a melhor criação para ela? Será que muitas vezes não é melhor que o casal se separe do que a violência impere dentro de casa? Então, a gente precisa se preparar para ter uma discussão mais profunda do que simplesmente repetir um chavão evangélico. Perdoar é fundamental, mas perdoar como? Perdoar de que maneira? É. A justiça precisa sucumbir ao perdão ou será que as duas coisas coexistem? Deus não perdoa e é justo ao mesmo tempo? A gente tem que buscar esse caminho também.
Com certeza, eu acho que está certíssimo. Muitas casas espíritas, gente, oferecem o atendimento fraterno. Quer dizer, falar e que essas pessoas que fazem o atendimento fraterno sejam orientadas também. Porque na casa que a gente frequenta, né, tem um trabalho com moradores em situação de rua. E existe, assim, parcerias com a AA, parcerias com casas, né, que dão auxílio. Então, quer dizer, às vezes, antigamente aqui na ilha tinha um abrigo só para mulheres. Mulheres que sofriam violências. Então, as pessoas nem divulgavam, mas elas ficavam ali com os filhos, com as crianças, elas iam para lá. Saber onde é que funcionam essas coisas, saber onde é que tem orientação, auxílio. Porque tem muitos trabalhos, ONGs e grupos que, assim, começaram a existir devido a alguma violência sofrida. Eu conheço uma que não é aqui do Rio de Janeiro, né? Não é da cidade do Rio de Janeiro, mas o namorado, quando a filha terminou o namorado foi para a casa dele, estava acostumado, os pais e a mãe estavam dentro de casa. E não, eu queria falar com ela, subiu para falar com ela e matou a menina, depois se matou. Então, quer dizer, é complicado você não perceber que foi aquilo que você falou. A violência só acontece lá fora. A violência só acontece com o outro. E às vezes você não tem olhos de ver, entendeu? Você apenas ouve, você não escuta, você não presta atenção. Uma criança muda, né? Ela dá sinais. E às vezes o adulto... Gente, assim, normalmente a gente fala que o que vale é a intenção. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes... o pessoal brinca, né, que é de boa intenção. Porque às vezes você tem a melhor das intenções e você fica forçando uma criança a abraçar, a beijar, a ficar no colo, e a criança não quer, né? Então você força determinadas coisas. Não é que todas as vezes que isso acontece a pessoa está fazendo alguma coisa errada ou tomando liberdade, não é isso. Mas se a criança ela é dada com todo mundo e não quer se aproximar de alguém, não força.
Respeito,
né? Isso é o mínimo, com certeza, isso é o mínimo, né? Não força a barra, porque realmente são situações muito delicadas. E você se espanta quando você conhece. E é exatamente o que você falou. Pai, padrasto, tio, irmão, primo, né? Então, a gente precisa observar. Não é assim usar de violência ou agredir, principalmente se você não tem certeza de nada, mas observar, acompanhar. É porque as pessoas se escondem atrás do que eu não tenho tempo. E aí complica.
Se a gente não tem tempo para a criação dos nossos filhos, nós como espíritos está lá no Livro dos Espíritos. É uma missão, a maternidade, a paternidade, e nós prestaremos conta dela.
Perfeito.
Nós escolhemos, então Perfeito. Nós temos que cumprir. Né?
Perfeito. E como você disse, quer dizer... às vezes, gente, é muito difícil. Às vezes a pessoa tem medo. Medo mesmo. Às vezes a pessoa não consegue ver saída e não consegue ver como eu vou sobreviver, seja sozinha, seja com família, né? A gente sabe que uma das violências é a violência financeira,
Sim,
né? Quando a pessoa
patrimonial.
Não tem. Exatamente. Então, quer dizer, aí conversar, dividir. Você não precisa falar com todo mundo, você não precisa publicar em rede social, por favor, não faça isso. Mas você não precisa se expor. Mas procurar auxílio, principalmente no lugar que você frequenta, isso é fundamental.
E se a casa espírita puder trazer esse tema,
Perfeito.
Tá os dois ouvindo ali. Olha, não faça violência
Perfeito.
Patrimonial, não faça violência psicológica, existem meios para botar ali. Então, talvez uma situação que fosse acontecer, a pessoa ouviu na casa espírita, provocou aquela reflexão, o outro que seria a vítima se impõe e fala, oh, isso não pode ser feito, e você desfaz uma situação antes que ela aconteça.
Perfeito.
Esse é o poder da educação, Perfeito. Né? Antes que aconteça o problema, eu já me preveni.
E é fundamental, porque não são só com as famílias assistidas.
Todas.
Exatamente.
Independe de classe,
exatamente.
De religião. É dentro de casa, e dentro da casa ali, muita coisa não entra. São exatamente aquelas pessoas que fingem, tem uma aparência, que estão na religião lá todo final de semana, mas a questão é íntima, né? Então a gente tem que trabalhar nela.
É independente de religião, tá, gente? Qualquer religião, isso pode acontecer com quem acredita ou com quem não acredita, pode acontecer em qualquer lugar, como ele falou, qualquer idade, tá? Nós estamos, assim, chamando a atenção e a responsabilidade mais aos espíritas, porque somos, e estamos numa rádio espírita. E você tendo um conhecimento do jeito que nós temos, né, que nós respondemos pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer, não tem como não se sentir responsável quando a gente comete algum equívoco. E a gente sabe o quanto pesa a culpa quando a gente tem assim uma claridade maior a respeito do que a gente fez.
Sim.
Então, a gente precisa cuidar. O que você falou é uma coisa que as pessoas, assim, eu já escutei muito e a maioria vivencia. A pessoa é ótima e é super elogiada lá fora. E o pessoal brinca. Você só conhece quando você dorme e acorda. E alguns falam assim, quando você come uma saca de sal junto. Porque é diferente da pessoa que está dentro de casa. Lá fora, normalmente, a pessoa quer agradar. Quer ser aceita, sim, quer fazer amizade, né? Dentro de casa, ela tem aquela intimidade. Às vezes, eu tenho certeza que você me ama, então...
Aí tem um descuido, às vezes, com as coisas, né?
Bota os monstrinhos pra fora, né?
Tem um colega de trabalho que ele é pastor, ele foi meu chefe durante os últimos 5 anos, agora tá trabalhando junto comigo na escola. E eu descobri que ele é pastor recentemente, aí entrei no Instagram dele, e essa semana, por coincidência, não existem coincidências,
não,
né?
Existe.
Ele tava fazendo uma pregação exatamente sobre isso, sobre como é fácil ser cristão da rua pra fora, mas dentro de casa é onde deveria começar o cristianismo.
Perfeito.
É onde eu deveria. Eu sou cristão, então como é que eu tenho que tratar a minha própria família? Tem que ser
Perfeito.
O melhor tratamento.
Uhum.
Se eu trato melhor só de fora, alguma coisa eu não entendi.
Com certeza.
E aí, como a gente tá falando, de qualquer religião. Ele vive com isso lá e a gente vive com isso aqui, é geral.
De qualquer religião, entendeu? E é uma coisa muito séria e muito grave, por isso que a gente precisa abrir os olhos. E assim, criança inventa, mas assim, é tomar muito cuidado quando a criança fala alguma coisa ou traz alguma coisa, né? E isso serve pro jovem também. E assim, já atendi, já tive conhecimento, né? Mãe botar a filha para fora de casa.
Sim.
Entendeu? Porque é ela que está dando, assim, em cima, é ela que está se oferecendo. E pode acontecer? Pode. Mas normalmente não é esse o caminho. Entende? Então, quer dizer, a gente precisa realmente acompanhar, saber, conversar. Às vezes, alguém que já passou pela situação também pode ajudar, entender. E procure a casa. As pessoas têm uma facilidade muito grande de estender a mão para ajudar. Gostam muito. Isso faz muito bem e a gente deve fazer isso sempre. Mas tem uma dificuldade muito grande de estender a mão para pedir ajuda.
Sim.
E a mão é a mesma.
Por isso que se o espaço estiver aberto na casa espírita, a gente sempre fala isso na mocidade, né? Muitos dos temas que a gente discute lá não se discute. Ele não vai discutir num rolo de amigos na escola, não vai discutir no trabalho, infelizmente, às vezes, não na família.
Uhum.
Então, quando a casa espírita supra esse papel de todas as questões morais, né? Quantas vezes a gente viu o exemplo de cair a carteira na rua e a gente devolver? É um exemplo ótimo. Eu já perdi a carteira mais de uma vez e a gente sabe o desespero que dá. Mas quão poucas vezes a gente fala sobre esses temas tão graves?
Pois
se a gente discutisse eles mais, aí como você comentou, às vezes é verdade, às vezes não é. Se a gente dialoga sempre, fica mais fácil de entender quando é verdade, quando não é. A gente entender quando a criança mudou de comportamento.
Perfeito.
Quanto mais a gente dialoga, mais ciente a gente fica.
Anotaram? Então participem, mandem a sua mensagem que a gente vai para o intervalo e volta já já.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.